Já com o nosso coro completo, fantástico, fantástico, fantástico.
João Pedro, posso sentar aqui?
Pode. Não, pode. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor secretário de Estado, senhor assessor, é essa a sua qualidade, senhor arquiteto, João Branco Pedro. Ora, muito bem. Só a explicar muito rapidamente como é que isto funciona. Portanto, como sabem, isto é o grupo de trabalho que trabalha no âmbito da 11ª Comissão e que se dedica às questões da habitação, reabilitação urbana e política de cidades. Este grupo de trabalho é o que analisa e aprecia na especialidade todas as matérias relacionadas com a habitação e, portanto, havendo, como houve, iniciativas legislativas na área do arrendamento urbano, elas baixaram para a nossa apreciação e estão a ser apreciadas por nós. O histórico, muito rapidamente, que o Sr. Secretário de Estado, aliás, conhece bem, foi apresentado inicialmente um projeto de lei do Partido Socialista que envolvia umas alterações ao know-how, que era o do regime das lojas históricas, o 155, e foi apresentado um projeto de lei do Partido Comunista, o 310/13, que envolvia a prorrogação do prazo de transição para o know-how, portanto o know-how também. Nós optámos aqui no grupo de trabalho por separar os dois regimes e, portanto, colocar as alterações ao know-how, sobretudo habitacional, todas no âmbito do projeto 310, portanto retirámos lá do regime das lojas históricas umas alterações que havia para os inquilinos habitacionais e estamos neste momento a trabalhar só as alterações ao know-how. Segundo a metodologia que usamos aqui na Assembleia da República, uma vez aprovado um projeto de lei na generalidade, há mais projetos de lei que deram entrada, mas que ainda não foram aprovados, quer do Bloco de Esquerda, quer do PCP, mas uma vez aprovado um, que é o caso do 310, ele baixa aqui para a apreciação na especialidade e nós damos um prazo para todos os partidos apresentarem, se quiserem, propostas de especialidade. E foi nesse âmbito que quer o Partido Comunista, quer o Bloco de Esquerda, quer o PS apresentaram alterações adicionais àquelas que estavam no projeto inicial do PCP. Depois o senhor deputado do CDS-PP entendeu que essas alterações ultrapassavam o âmbito do que nós estávamos a discutir, pediu aqui um conjunto de audições suplementares para nós podermos pronunciar-nos sobre a matéria. É por essa razão que pedimos a sua vinda cá. Naturalmente, o Sr. Secretário de Estado não é muito habitual um Secretário de Estado vir, enfim, ser ouvido num simples grupo de trabalho, mas este grupo de trabalho não é um simples grupo de trabalho, é um grupo de trabalho especial e, portanto, nós esperemos que não considere isso qualquer espécie de diminuição no ponto de vista hierárquico do seu cargo, bem pelo contrário. É um grupo de trabalho que está muito atento e, portanto, temos muito prazer em recebê-lo aqui e queria dar esta explicação, porque, aliás, foi uma estranheza de alguns senhores deputados, porque é que nós ouvíamos um secretário de Estado neste âmbito. A razão é esta, porque precisamos de si para fazermos o nosso trabalho. É muito simples. Posto isso, isto funciona assim, o Sr. Secretário de Estado tem um período inicial, está ali um relógio, um período inicial uns 10, 15 minutos, como entender. Depois disso, os senhores deputados farão as perguntas que entenderam. O Sr. Secretário de Estado responde. Se for preciso uma segunda ronda de perguntas, assim se fará. E se quiser, depois que o arquiteto João Branco Pedro também acrescente alguma coisa, também pode usar da palavra. O Sr. Secretário de Estado controlará como entender. Muito obrigada.
Bem, muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui. Não considero que isso seja problema nenhum. Enfim, estamos numa instância do Parlamento e, portanto, quanto membros do Governo, é a nossa obrigação e é o meu prazer estar aqui neste grupo de trabalho da habitação da 11ª Comissão. Eu, como ponto prévio, gostava de dizer que estas matérias do arrendamento urbano, como sabemos, são da esfera da Assembleia da República, portanto, o que significa que as senhoras e os senhores deputados desenvolvem o vosso trabalho num quadro de autonomia e que é, obviamente, plenamente respeitada. Portanto, para nós é absolutamente inequívoco. Portanto, o que significa que algumas das opiniões que eu possa aqui expressar poderão ser a visão do lado de quem está no Governo, visão do lado do Governo relativamente a estas matérias, mas que não podem, não devem, nem têm que de forma nenhuma interferir no tal quadro de autonomia, porque as alterações à lei hão de ser com certeza aprovadas aqui na Assembleia da República, como determina a Constituição. Nós achamos, aliás isso está expresso no programa do Governo, que é possível melhorar aquilo que é o enquadramento, quer do NRAU, portanto do novo regime do arrendamento urbano, quer do REJOPA, do regime jurídico das obras em prédios arrendados. Achamos também que o pano de fundo para estas alterações é aquilo que de resto está perfeitamente claro na Constituição, de que importa criar, sempre possível, naturalmente existem sempre as condicionantes dos recursos do Estado, mas criar condições para o acesso a uma habitação condigna a todos os portugueses. Esse é um fim inalienável e, como digo, sempre no quadro dos recursos que têm, as limitações que têm, esse é o nosso pano de fundo sempre. Estamos também muito preocupados com o normal funcionamento e dinamização de um mercado de arrendamento. Conhecemos aquilo que é o histórico do mercado de arrendamento em Portugal, enfim, por razões que não vale a pena aqui escalpelizar, de resto tem a ver com muitas abordagens e decisões tomadas mesmo antes de 1974 e, portanto, a questão é muito antiga, mas sabemos que o mercado de arrendamento até há bem pouco tempo não funcionava bem, não funcionava de forma livre, portanto era muito condicionado e, mais do que isso, esta realidade prejudicou, digamos, o estoque de oferta de casas para arrendamento, o que no fim do dia prejudica quer os proprietários que poderiam valorizar os seus imóveis, quer sobretudo os inquilinos, os cidadãos que têm uma, digamos, um espectro de escolha bastante mais limitado. Como sabe, esta realidade empurrou muitos de nós, muitos dos cidadãos portugueses, para outro tipo de soluções, para soluções que tinham a ver com aquisição, etc., também associada, enfim, àquilo que se designava e se designa por crédito bancário ou consumo barato no passado, e de facto a conclusão a que se chegou é que ou havia algumas alterações de fundo ao quadro jurídico e regulamentar do arrendamento, ou então não teríamos um mercado de arrendamento a funcionar. Isso foi feito com a lei de 2006, depois com as alterações introduzidas em 2012 e em 2014. Como digo, estamos preocupados no sentido em que achamos que, havendo espaço para melhorar e tendo, enfim, toda uma legislatura para o fazer, e já começámos aqui e ali em alguns aspectos, importa-nos também manter alguma relativa estabilidade no quadro legal, sob pena de darmos sinais ao mercado de arrendamento que podem ser sinais mal percebidos. Depois estamos também preocupados com a questão da reabilitação. Sabemos que muita da oferta de arrendamento que está a acontecer hoje no mercado resulta da reabilitação. Portugal tem um excesso de edifícios, portanto edifícios não ocupados, edifícios degradados, excesso face à quantidade de famílias, naturalmente, e portanto os processos de reabilitação que felizmente nos últimos anos têm tido uma grande dinâmica são para nós importantes, a menos de um ou outro fenómeno que existe numa ou noutra geografia de sobreatividade de algumas formas de disponibilização de fogos no mercado, que naturalmente estamos a observar e que de resto já foram objeto de debate neste grupo de trabalho. E depois, estamos naturalmente preocupados com os recursos do Estado. Evidentemente que, muito embora a nossa leitura, penso que todos aqui presentes, permitam-me dizer isto, da Constituição, é que temos que procurar criar condições para que as pessoas tenham acesso a uma habitação condigna, percebemos também que o limite disso é o limite dos recursos do Estado e, portanto, temos um quadro de preocupação relativamente a opções que possam ser tomadas, que depois pressionem aqui ou ali a níveis, porventura, insustentáveis, os recursos do Estado, nomeadamente o orçamento de Estado. Bem, dito isto, pensamos que há um conjunto de alterações que se podem fazer no imediato no âmbito do NRAU e do REJOPA. Pensamos que há outras alterações um bocadinho mais profundas, exigirão algum tempo de maturação, sobretudo avaliarmos o impacto que o NRAU, a última alteração do NRAU é de dezembro de 2014 e portanto estamos a falar de dois anos, um pouquinho mais de dois anos. Não é muito tempo e, portanto, importava com certeza olhar para as consequências dessas alterações, maturá-las, quantificá-las, sempre que temos que fazer alterações bastante mais profundas. Naquilo que nós achamos que pode ser feito no imediato, na nossa perspectiva, achamos que aquele período de salvaguarda que foi criado em 2012 para um segmento muito específico da população, e falo dos idosos, portanto pessoas com mais de 65 anos ou com um grau de incapacidade superior a 60% e que têm um rendimento inferior a 5 retribuições mínimas nacionais anuais, Portanto, nesse caso concreto, achamos que o período de salvaguarda que está previsto na Lei 2012 de 5 anos pode ser estendido para 10 anos. É a nossa perspectiva. Nós achamos que isso é natural e, de resto, estava nas propostas mais anteriores do Partido Socialista e, portanto, essa é uma alteração que eu diria que é cirúrgica e que nos parece que seria desejável, porque falamos de um segmento da população, como digo, muito frágil, com rendimentos mais baixos e assim se justifica. Assim se justificaria também, na nossa perspectiva, termos uma extensão desse período de salvaguarda também para o caso daquilo que nós chamamos lojas e instituições de valor cultural e achamos também que isso pode ser aplicado às microempresas que estão abertas ao público, no fundo têm um atendimento ao público. Portanto, essas são as situações que, de facto, quando configuradas devidamente, do nosso ponto de vista, deveriam ser já no imediato objeto de uma extensão do período de salvaguarda. Achamos também que o regime de despejo associado à necessidade de obras profundas, que nós somos capazes de perceber, pois se há uma obra profunda, efetivamente não se pode fazer com as pessoas na casa, alguma coisa tem que se fazer, achamos, no entanto, que seria saudável que esse conceito de obra profunda e que fosse mais densificado, e achamos que deveria ser atestado por documento técnico, quer dizer, que não fosse apenas uma declaração do senhor ia dizer eu preciso fazer uma obra profunda e, portanto, desencadeio aqui um processo de desocupação do edifício mais ou menos automático. Portanto, percebemos o conceito, percebemos a necessidade, porque senão não se consegue fazer reabilitação nesses casos, achamos, contudo, que tal deve ser devidamente validado do ponto de vista técnico, o que significa que devemos densificar esses critérios para que tal seja assim estabelecido. Portanto, estas são as nossas preocupações assim no mais imediato, sendo que, como os senhores e as senhoras deputadas sabem, estamos a olhar para o NRAL globalmente, temos toda uma legislatura, ainda temos mais algum tempo para pensarmos em alterações mais profundas, mas do lado do Governo sentimos pouco confortáveis relativamente a alterações muito profundas, sem o respectivo estudo, sem a respectiva quantificação e, sobretudo, não dar sinais de alguma instabilidade jurídica a um mercado que está a começar a fazer caminho e que tem, com certeza, ainda muitas imperfeições, mas que é preciso que estabilize e é preciso que tenha sinais do lado, quer do lado do Governo e permitam também, quer do lado da Assembleia da República, de que as coisas estão a ser feitas com cabeça e com peso e com medida e, portanto, num sentido de equilíbrio sempre dos interesses daquilo que são os proprietários, portanto, dos senhorios, mas também dos interesses, obviamente, dos inquilinos e daqueles que alugam as casas. Era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu há pouco esqueci-me só de dizer que estas audições são públicas, ficam gravadas e temos a assistir a senhora jornalista da Lusa, portanto é o normal dos trabalhos da Assembleia da República. E agora, se algum senhor deputado quer fazer a pergunta, Sr. Deputado Alva Castelo Branco, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, cumprimento também o Sr. Arquiteto pela presença aqui. Na continuação das palavras sempre ajuizadas e sábias da nossa Coordenadora, eu também me penitencio por ser o maior culpado pelo facto do Sr. Secretário de Estado estar aqui hoje presente neste grupo de trabalho, mas tenho à vontade, em primeiro lugar, de conhecer o Sr. Secretário de Estado e saber que a sua disponibilidade é grande para todas as questões, para todas as questões que são importantes como esta, e acho que também relevará e nos desculpará porque a bondade deste tema acho que é razão suficiente para todos nos empenharmos, porque realmente é uma matéria da maior importância para o desenvolvimento do país e também para os portugueses. Eu gostaria de começar por dizer que, neste momento, a nossa maior atenção tem a ver com as alterações que foram apresentadas pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda, relativamente a alterações que propõem ao NRAL. E como neste momento para o CDS está mais em causa nestas propostas de alteração que foram apresentadas, tem a ver com a proposta que fazem da extinção do Balcão Nacional de Arrendamento. Como sabe, o Balcão Nacional de Arrendamento foi criado em janeiro de 2013 e, portanto, tem 4 anos e pouco, 2 meses de funcionamento. e, do nosso ponto de vista, foi uma medida extremamente acertada porque permitiu dar celeridade à justiça. Diga, Sr. Presidente. Sr. Presidente, se não pagam a renda, não vejo outra razão. Não será o proprietário que terá que sustentar socialmente as pessoas e, portanto, é uma questão de celeridade de justiça. E, portanto, veio permitir que houvesse uma maior celeridade na justiça e que fosse possível, dessa maneira, dar mais confiança ao mercado de arrendamento e, portanto, dinamizar o mercado de arrendamento. Por um lado, isso é positivo nessa dinamização. Por outro lado, como é óbvio, um dos grandes problemas que existe em Portugal e que é apontado por muita gente como perda de competitividade, para além da injustiça que isso traz, é exatamente a morosidade da justiça e, portanto, nesta área veio dar um impulso a essa celeridade. O Sr. Diretor-Geral, o Sr. Diretor-Geral da Administração Judicial esteve cá ontem. Os números que nos deu relativamente ao Balcão Nacional de Arrendamento, na minha opinião, são extremamente positivos. São extremamente positivos. Vou dizer mais ou menos de cor e, portanto, estarei a dizer aqui só ordens de grandeza e não números exatos, mas cerca de 54% dos casos que entram não têm provimento, não chegam ao fim, os outros chegam, só 7% é que, novamente sempre com intervenção de mandatário por parte, ou seja, neste caso advogado, por parte dos requerentes, só 7% é que deduzem a posição, o que se compreende exatamente como há bocado que o Sr. Deputado Pedro Soares estava a referir, o que se compreende porque a grande razão normal destes requerimentos é falta de pagamento ou atraso nas rendas e, portanto, o tempo médio dos processos andará na volta dos 4 meses. O que eu gostava de saber da parte do Estado de Estado, uma vez que é quem em termos de executivo, em termos de governo, tutela diretamente estas matérias, como é que o Sr. Secretário de Estado vê a possível extinção do Balcão Nacional de Arrendamento? Se o Sr. Secretário de Estado tem uma visão positiva desse Balcão Nacional de Arrendamento e se acha que isso foi ou não foi, do ponto de vista do arrendamento, e uma evolução positiva relativamente a tudo aquilo que se passava antes de janeiro de 2013. Por último, não para lhe colocar uma questão, mas porque o Sr. Secretário de Estado falou nisso, quando a sua intervenção, tem a ver com a questão da cláusula de salvaguarda do período transitório, que o Sr. Secretário de Estado aqui defendeu, que nós já sabíamos que defendia, mas que aqui agora defendeu, da extensão desse prazo de 5 para 10 anos. O Estado de Estado, para lhe dizer, também não há nenhuma novidade para si, que nós discordamos totalmente, porque entendemos que não é aos proprietários, como ainda há bocado acabei de referir, que compete fazer ação social e garantir o direito constitucionalmente e muito bem constitucionalmente garantido à habitação. É o Estado que incumbe dar essa garantia, não são os proprietários que por decreto e obrigados devem dar essa garantia aos portugueses e garantir essa habitação aos portugueses. E, portanto, vamos assistir com estes mais 5 anos a um novo congelamento de rendas, que é isso que se passa na realidade, prejudicando com isso o mercado de arrendamento, prejudicando com isso a reabilitação, e todos sabemos o que é que acontece já desde os anos 40, ou não sei bem se é 40, mas pelo menos se não for 40, mas eu penso que é desde os anos 40, do século passado, o que é que deu o congelamento das rendas nas cidades de Lisboa e do Porto, que depois do 25 de Abril foi sendo mantido por razões sempre também ideológicas, e onde é que fomos parar com esse congelamento de rendas. Portanto, isto é um verdadeiro congelamento de rendas por mais 5 anos, penso que não vai dar bom resultado, obviamente espero que estejamos todos cá para avaliar daqui a mais 5 anos se deu ou se não deu, mas a minha convicção é essa e, portanto, o CDS tem esta convicção, para não dizer certeza, porque não me parece que seja uma palavra que fique bem a ninguém, mas temos essa convicção muito forte que é um erro que o Governo, ou que neste caso a Assembleia da República, peço desculpa porque é quem tem a competência que a Assembleia da República vai cometer e, portanto, estaremos frontalmente contra essa proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Outros senhores deputados querem intervir? Não há o Sr. Deputado Jorge Oliveira, desculpe, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, eu também só tinha aqui uma outra pergunta para lhe colocar, porque, de facto, a matéria que sujeita a este agendamento prende-se mais com a questão do Balcão Nacional de Arrendamento do que as outras matérias que estão neste grupo de trabalho, naturalmente que podem ser abordadas, porque também podem ser conexas com essas. Mas sobre o Balcão Nacional de Arrendamento eu queria aqui dar conta do seguinte. Bom, este balcão, o objetivo é claro, é de conhecimento de todos, trata-se de criar um mecanismo extrajudicial que permitisse, de facto, acelerar e agilizar os processos de despejo. Não há dúvidas nenhumas, foi esse o intuito, não foi nenhum outro. E isto porque o processo judicial de despejo, tal e qual como nós o conhecemos, apesar de sucessivas reformas nos últimos 20 anos, podemos dizer, sem exagero, para não dizer se é que até que não foi com um período de tempo mais longo, sucessivamente o legislador foi introduzindo alterações ao Código de Processo Civil, à Ação Especial de Despejo, tudo no sentido de lhe dar a devida celeridade. Mas a verdade é que nós chegamos em 2011, 2012, enfim, com atrasos na justiça nestas matérias de alguma amplitude. 9 meses para uma ação declarativa, a que somavam a ação executiva, que era bem pior, porque, convenhamos, também é mais difícil de fazer, dadas as circunstâncias que lhe estão associadas, mas estávamos a levar 16 meses para uma ação executiva. Ou seja, no total, uma ação de despejo poderia rondar os 25 meses, o que é um período excessivamente longo e que fazia com que a administração do mercado de arrendamento não fosse alcançada, ou melhor dizendo, isso contrariava aquilo que era, enfim, a intenção de dinamizar o mercado de arrendamento, porque com períodos tão longos por uma ação de despejo, obviamente com o risco aumentava quando se celebra um contrato, faz subir a renda, o senhorio naturalmente exigia outro tipo até de garantias e, portanto, tínhamos toda aqui uma ação contraproducente com aquilo que era a admissão do mercado de arrendamento e a própria reabilitação urbana. Bom, andando, foi criado este mecanismo, aliás, ele resulta do memorando de entendimento, também é bom recordar, mas independentemente disso, de estar no memorando de entendimento, independentemente, quero vincar esta circunstância, independentemente disso, a verdade é que se fazia sentido a existência de um mecanismo extrajudicial. A questão que se coloca é de saber se neste mecanismo, isto é logo a primeira questão, é se esse mecanismo, enfim, se estão assegurados os direitos, que isso é que é importante. Ele existe um judicial, existe um extrajudicial e a questão é, esta estrutura, tal e qual como a conhecemos e ao fim deste tempo que a conhecemos, dada a experiência que já temos, se ela assegura ou não os direitos e garantias que têm que ser atribuídos aos arrendatários. O Sr. Diretor-Geral da Administração da Justiça, na sua audição que foi realizada no dia de ontem, disse que o balanço que ele fazia do funcionamento era um balanço positivo. No entanto, apontava fragilidades ao sistema, nomeadamente ao sistema informático, que é uma plataforma eletrónica, que é assim basicamente com que funciona este balcão, e apontava deficiências nas comunicações eletrónicas, quer quanto aos agentes de execução, quer quanto aos tribunais, e portanto também um elevado número de recusas que, no seu ponto de vista, seriam supríveis com uma alteração ao sistema informático. Portanto, as questões se os direitos ou garantias são assegurados, daquilo que nos foi dado a entender, da parte do Sr. Diretor-Geral da Administração de Justiça, é que sim, que os direitos são assegurados. E a verdade é que estão, porque, repare, é sempre possível, nos termos da lei, o recurso judicial é só 7%. Podia-se colocar aqui se há uma deficiente informação. O Sr. Diretor-Geral disse, a minha opinião, que não é assente numa base científica, mas por dedução, e ele entendia que os 7% resultariam, do seu ponto de vista, mas por dedução, fez questão de o vincar, que isso poderia resultar da circunstância de que os arrendatários reconheciam a validade dos argumentos invocados pelo senhorio, sendo que o principal motivo da apresentação do requerimento, em mais de 90%, ou 93%, se a memória não me atraiçoa, resultava da falta do pagamento de rendas ou atraso do pagamento de rendas. E, portanto, ele dizia, 7% apenas recorriam porque reconheciam a validade dos argumentos invocados. Portanto, o que dava a entender que não seria aqui uma dificuldade de informação. E, portanto, a pergunta é simples. Se o Governo entende, aliás, ela já foi colocada, se o deputado Álvaro Castelo Branco, se o Governo entende manter este Balcão Nacional de Arrendamento, e se comunga desta opinião da validade do mesmo, da importância do mesmo para a administração do mercado de arrendamento, e, naturalmente, qual é a sua intenção relativamente àquilo que são as deficiências e as fragilidades apontadas pelo Secretário-Geral da Administração da Justiça. E, Sr. Secretário de Estado, eu faço esta pergunta ainda, também, associada a dois outros fatores, ou dois outros pontos que me parecem importantes. É que numa leitura do programa do Governo, a expressão, eu fiz uma busca eletrónica e, portanto, posso ter falhado. Não foi uma leitura em papel e, portanto, nas buscas eletrónicas às vezes falha. Mas não me... Hã? O tal erro informático. Não me apercebi que tivesse sequer a constar-se lá dela a expressão Balcão Nacional de Arrendamento. Mas consta uma coisa que é importante, de um dos objetivos do Governo, que é simplificar, e aqui está, estou a citar, simplificar e reduzir os custos de contexto relacionados com o processo de despejo. É evidente que o Governo não diz se é despejo judicial ou se é extrajudicial. E, portanto, a pergunta fica, quando faz referência à redução, à simplificação, à redução de custos, eu pergunto se também é relativamente ao balcão de arrendamento. A pergunta também faz sentido, porque durante a anterior legislatura, o Partido Socialista nunca pôs em causa a validade e a existência deste balcão, apenas que a necessidade de lhe introduzir melhorias, sendo que, e eu recordo-me que isto foi num debate de 28 de março de 2013, as propostas que o Partido Socialista fazia, eu sei que o Secretário de Estado está a responder em nome do Governo, mas permita-me apenas, porque o Governo é suportado pelo Partido Socialista e por outros partidos, mas em primeiro lugar pelo Partido Socialista. A proposta de alteração do Partido Socialista era de que criar junto ao Balcão Nacional de Arrendamento uma secção específica para assegurar o apoio aos arrendatários quanto ao processo de transição para o novo regime jurídico do arrendamento urbano e quanto à atualização de renda. Ou seja, não tinha sequer preocupação nem por objetivo assegurar que quando o despejo se faz ou vai ter lugar, haja aqui um acompanhamento social, ou seja, a questão nem era sequer essa. E isto vem de encontro àquilo que eu dizia, portanto, sim, é a intenção do Governo manter o Balcão Nacional de Arrendamento. Um dado que eu não fiz referência, e permite-me voltar atrás, é de que os direitos, poderíamos também de alguma forma dizer que os direitos e as garantias dos arrendatários estão assegurados. Basta olhar para os dois últimos relatórios, eu entretanto fui ver os últimos dois relatórios do Sr. Provedor da Justiça, e queria ver quanto ao número de queixas quanto ao Balcão Nacional de Arrendamento nos últimos dois anos, não tem nenhuma. Não há uma única queixa trazida ao Sr. Procurador da Justiça sobre o Balcão Nacional de Arrendamento. Nenhuma. Nenhuma. 2015, 2014. Bem, poderá haver 2016, naturalmente. São os dados. E, portanto, não há nenhuma. Mas sobre o Balcão Nacional de Injunções há muitas. Mas sobre o Balcão Nacional de Arrendamento não há nenhuma. Repito, 2000 relatórios de 2015 que foram remetidos à Assembleia da República. O outro foi o Balcão Nacional de Injunções. Esse sim tem reclamações. Os outros dois não têm reclamações. E, portanto, isto também há de nos indiciar que, de facto, a questão dos direitos, que é importante aqui assegurar, não parece que estejam em causa. Portanto, Sr. Secretário de Estado, resumindo e concluindo, pretende ou não o Governo manter este Balcão Nacional e esta plataforma? Segunda questão, pretende a interpretação, podemos interpretar que esta expressão constante do programa do Governo de que simplificar e reduzir os custos de contextos relacionados com o processo de despejo também diz respeito ao despejo extrajudicial. Quais são as intenções do Governo relativamente às deficiências apontadas pelo seu Diretor-Geral da Administração de Justiça, que aponta duas fragilidades e que ele entende que possam ser colmatadas, enfim, num tempo adequado? E a quarta pergunta, se não seria possível, no entanto, introduzir nesta plataforma um mecanismo que, pelo menos, assegurasse ou permitisse às pessoas uma informação adicional sobre aquilo que ela deveria fazer relativamente à ação de despejo ou ao despejo, ou seja, um mecanismo de alerta, por exemplo, ao IRUD que estava a decorrer no Balcão Nacional de Arrendamento, um processo com vista ao despejo de uma determinada família e se essa comunicação não deveria ser feita de forma eletrónica, imediata e oficial por parte do Balcão Nacional de Arrendamento ao IRU e com uma informação adicional de que essa é a entidade, junto do arrendatário, que iria ser objeto de uma ação do despejo, de que o arrendatário poderia também ou deveria socorrer do IRU para efeitos de obtenção de informação adicional sobre a sua situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada, não sei quem é que pediu primeiro, Sra. Deputada Paula Santos, se faz favor. Partido Comunista Português.
Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado e agradeço também a sua disponibilidade. Eu queria informar desde já que eu às 10 imperivelmente terei mesmo que me ausentar, por isso peço desculpa se não tiver possibilidade de ouvir depois a intervenção final do Sr. Secretário de Estado, mas tenho mesmo que ausentar, por isso também vou-te procurar ser o mais breve possível. O que eu gostaria de dizer relativamente às questões do arrendamento. Nós consideramos que o regime hoje em vigor, no que diz respeito ao arrendamento, aliás, nós discordamos profundamente desse mesmo regime. Mas o PCP, perante um conjunto de problemas concretos com que os inquilinos se confrontavam, mas também outras entidades no dito arrendamento não habitacional, consideramos que era fundamental uma intervenção em aspectos mais gravosos, e identificámos 3 ou 4 aspectos mais gravosos, um bocadinho nesta lógica de uma intervenção cirúrgica para resolver problemas concretos e aqueles que mais afetam neste momento os inquilinos, porque a nossa principal preocupação, aliás, e uma dos principais aspectos que este novo regime de arrendamento trouxe, foi de facto uma desigualdade enorme entre os inquilinos e entre os senhores e os interesses que existem, inclusivamente, de muitos fundos imobiliários em torno destas questões relacionadas com o imobiliário. E, de facto, desprotegeu bastante os inquilinos. Desprotegeu ao introduzir um conjunto de mecanismos como este, do Balcão Nacional de Arrendamento, porque a questão da justiça não está propriamente no funcionamento deste balcão. A questão da justiça, para nós, está logo no fato de se ter retirado dos tribunais uma matéria que é dos tribunais. E essa é uma questão de fundo. Podemos depois aqui colocar, funciona bem, funciona mal, devia ter mais trabalhadores, devia ter menos, há problemas informáticos, plataforma, esses são aspectos acessórios. A questão de fundo, relativamente ao Balcão Nacional de Arrendamento, é porque retira da justiça um conjunto de procedimentos, nomeadamente esta matéria, e logo por aí, na nossa opinião, está-se a desproteger, neste caso concreto, quem é mais fraco, o inquilino e o arrendatário. E é por isso que nós consideramos que este balcão, por isso, deve ser extinto e os processos devem regressar à justiça. Coloca-se muitas vezes, depois, a celeridade da justiça. Então, tome-se medidas, mas a celeridade da justiça é para todas as áreas da justiça, esta e todas as outras. Por isso, tome-se medidas para que os nossos tribunais, isto não tem a ver naturalmente com o Sr. Secretário de Estado e com as áreas que acompanha, é uma outra área, um outro setor, tome-se então medidas para que os tribunais e a justiça funcionem de uma outra forma. Não se pode, é a pretexto disso, desproteger os cidadãos como se está a fazer neste momento. A percepção com que ficámos, inclusivamente, de ontem da audição e que já foi aqui várias vezes referidas, é que há um conjunto de informações que para nós são relevantes e que infelizmente não há, ou ontem não foram transmitidos, irá-se ainda ver a possibilidade de compilar esse conjunto de informação, mas a verdade é que não está identificado que pessoas, que famílias, que inquilinos é que estão a ser despejados. Estamos a falar de quem? Pessoas com carências económicas, pessoas que, por várias vicissitudes da sua vida, entraram numa situação de desemprego, pessoas que estão reformadas, idosos, pequenos estabelecimentos comerciais. Importava também ter uma radiografia, de facto, de quem é que está a ser visado com este procedimento facilitador de despejo. E por isso é que nós consideramos, de forma a salvaguardar, de proteger, porque a nossa preocupação aqui primeira é a proteção do direito à habitação. Salvaguardar, neste caso concreto, os inquilinos. Nós consideramos também que o NRAU desprotegeu bastante os inquilinos, obviamente com com o processo de transição para o dito regime, para o dito regime livre, e que efetivamente condiciona bastante muitos dos moradores, e daí nós propormos não só a prorrogação do período transitório para os idosos, para as pessoas com deficiência, mas que possa ir mais longe também para aquelas situações que já hoje estão identificadas na lei das pessoas que têm menores rendimentos, com o critério que está hoje na lei. Também deveria de ser prorrogado o período transitório para essas famílias, como também a prorrogação do período transitório, de acordo com os critérios que estão na lei, para as entidades não habitacionais. Nós consideramos que este é um aspecto importante, e foi nesse sentido que o PCP interveio. Há também todas as questões relacionadas com os mecanismos que hoje, e ouvimos muitas entidades que vieram aqui à Comissão relatar situações concretas, quer de inquilinos, quer em particular de pequeno comércio, do uso abusivo de um conjunto de mecanismos que hoje estão na lei, né? Nomeadamente a realização de obras profundas, ou seja, de facto é necessário aqui encontrar um equilíbrio, porque há de facto edifícios que é necessário fazer uma reabilitação profunda e que não é compatível com a manutenção dos inquilinos ou com a continuação da atividade comercial, mas conhecemos também muitas situações em que se evocam este tipo de mecanismos para pura e simplesmente pôr fim ao contrato, e nós consideramos que isso deve ser salvaguardado, como deve ser salvaguardado no caso em que as pessoas têm de facto de se ausentar do imóvel, que possa haver, que possam depois regressar, sendo essa naturalmente a sua vontade. Como vê, na nossa perspectiva, muito embora nós consideramos que todo o mercado de arrendamento precisava de uma reforma profunda, aquilo que nós estamos a propor neste momento, e aproveitando que de facto que a Assembleia da República tem também esta responsabilidade, eu diria até também esta competência, aproveitar este momento para podermos corrigir estas situações e para podermos dar esta garantia e estabilidade aos inquilinos e arrendatários.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu ia perguntar aos Srs. Deputados, como o Sr. Deputado tem que sair, vem inconveniente que o Sr. Secretário de Estado responda já? Não é isso, só porque como a Sra. Deputada tem que sair, para o Sr. Secretário de Estado poder reagir. Pergunto eu, se não, continuamos, que para o nosso, se não virem inconvenientes, eu acho que podia levar já a resposta e nós prosseguimos ou não. Os senhores deputados que ainda não falaram é que têm que se pronunciar. Pronto, então vamos ser rápidos. Ok. Senhor deputado Pedro Soares, presidente da 11ª Comissão.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado por ter vindo ao Parlamento. Cumprimentar também o Sr. Arquiteto João Branco Pedro. Senhoras e senhores deputados, eu acho que nós precisamos ter aqui algum pano de fundo para esta troca de impressões com o Sr. Secretário de Estado. É que, na realidade, o mercado habitacional não é elástico, é um dos mercados mais complicados e que origina mais discrepâncias no âmbito dos mercados gerais do nosso sistema. E, portanto, o que nós estamos aqui a ver é que, de facto, de um lado temos pessoas que não podem prescindir do que é a habitação, porque a alternativa é viver na rua, o que não é muito aconselhável, e, por outro lado, temos um conjunto de entidades que são, de facto, os detentores do fornecimento portanto, da habitação, desse produto do mercado, faltava uma palavra. Portanto, quando falamos disto, não podemos deixar de ter em conta este problema. Porque dizer que, bem, a situação que está criada é que uns pagam renda, outros não pagam, uns atrasam, outros não. Quer dizer, isto é simplismo. É não querer ver o problema no seu âmbito geral, que é dos vários direitos que estão aqui em causa. É evidente que os senhorios têm o direito a receber a renda, os inquilinos têm direito a que seja provida a habitação, há um problema social que está agregado a todo este debate, há um problema económico, há um problema urbanístico. Bem, Eu acho que devemos tentar perceber esta questão em todas as suas dimensões e não apenas de uma forma muito corporativa, que é só nos interessa é defender os interesses de um dos lados desta questão. E acho que isso é injusto e isso é um dos aspectos que caracteriza inclusivamente quem defende as reformas que ocorreram no Nehau em 2014. A primeira questão que eu gostaria de colocar ao Sr. Secretário de Estado era, enquadra-se precisamente neste âmbito. Uma das formas de procurar regular e de procurar enfrentar todo este conjunto de problemas que este mercado habitacional coloca à nossa sociedade, à nossa comunidade, é aumentar a oferta pública de habitação. Eu gostava de saber que perspectivas, conhecendo também, como compreenderão, as limitações, os constrangimentos orçamentais que temos, mas dentro desta da importância que nós damos à habitação e ao direito à habitação, que instrumentos, que meios é que o Governo pensa colocar no terreno de forma a aumentar a oferta pública de habitação, tendo em conta, inclusivamente, que governos anteriores levaram a cabo um desinvestimento, e deixem-me utilizar a expressão, e certamente que me desculparão, um desinvestimento brutal relativamente à habitação, e nomeadamente ao provimento da habitação pública. Tanto para os setores sociais de menores rendimentos, setores mais pobres, portanto, habitação social, como inclusivamente relativamente aos setores sociais que normalmente, seja lá o que isso for, se designa por classe média, ou seja, pessoas que de facto trabalham, têm rendimentos, mas que mesmo assim não conseguem enfrentar o mercado habitacional tal como ele está neste momento. E, portanto, eu acho que esta era uma questão essencial. De que forma é que o Estado pensa intervir no mercado da habitação, sabendo todo o conjunto de problemas que esse mercado tem, a falta de elasticidade do mercado, de modo a que o mercado seja mais regulado, tenha mais oferta de habitação e, portanto, seja um pouco mais justo, um pouco mais equilibrado. E esta é, e portanto, nos vários segmentos sociais no nosso país. Porque eu não quero também ocupar muito tempo, passava imediatamente a um outro aspecto. O mercado habitacional tem vindo, nos últimos meses, diria mesmo anos, a ter um incremento muito forte que se traduz na recuperação do valor patrimonial das habitações e, portanto, do aumento do preço por metro quadrado, tanto para venda como para arrendamento. Eu estive agora mesmo a consultar um daqueles sites do imobiliário e, só para termos uma ideia, neste momento a renda média em Lisboa é de 1.039 euros, quase o dobro do salário mínimo nacional. Renda média. Sabemos que pela evolução de diversas conjunturas, o preço do arrendamento, o valor do arrendamento, aumentou muito nos últimos tempos e é muito difícil arrendar uma casa hoje, a não ser para, em Lisboa, nos centros das cidades, a não ser para segmentos da população com rendimentos mais elevados. Ao mesmo tempo, sabemos, segundo dados estatísticos oficiais, que o setor privado mantém cerca de 750 mil fogos expectantes. 750 mil fogos expectantes, como a senhora coordenadora dizia no início, e o senhor secretário de Estado também referiu, que há, de facto, aparentemente, um excesso de habitação, aparentemente. Bem, este conjunto de aspectos, e que poderíamos caracterizar melhor ainda em termos mercado habitacional, exige efetivamente uma intervenção pública relativamente a esta questão. E preocupa-nos, que na nossa Assembleia da República, que tem esta responsabilidade especial de legislar sobre estas matérias, que alguns dos grupos parlamentares tenham como única preocupação a manutenção do impropriamente designado Balcão Nacional de Arrendamento. Porque, como foi aqui já dito, eu não tive na última audição com o Sr. Diretor-Geral, mas a informação que tenho é que, de facto, se comprova que o Balcão Nacional de Arrendamento é, efetivamente, um Balcão Nacional de Despejo. Não serve absolutamente para mais nada. E tem cumprido essa missão com bastante eficácia, como foi aqui também referido. O que eu acho que era necessário, coerentemente com as pessoas que defendem, com os grupos parlamentares que defendem a manutenção do Balcão Nacional de Arrendamento tal como está e até lhe dando mais eficácia no sentido de poder despejar mais rapidamente, era, em primeiro lugar, fazer uma proposta no sentido de alterar o nome, passar a ser Balcão Nacional de Despejo, efetivamente, para que não haja publicidade enganosa sobre esta matéria. Mas o que nos preocupa é que, relativamente a esta questão, não ouço por parte destes grupos parlamentares qualquer preocupação, por exemplo, que um eventual Balcão Nacional de Arrendamento, efetivamente com essas funções, tenha outras valências, tenha outras preocupações, para além do despejo, como, por exemplo, o reencaminhamento dos moradores em iminência de despejo, que, por exemplo, que seja criado e que tenha a capacidade...
Nós costumamos ouvir-nos todos tranquilos.
Portanto... E que tenha a capacidade de criar e de gerir um fundo de arrendamento ou até mesmo um seguro de renda que previna o incumprimento em relação às rendas, que trabalhe, que tenha metodologias e que tenha técnicos e gabinetes próprios, de modo a que ajude as pessoas em iminência de despejo a encontrar formas alternativas de habitação e até formas alternativas de arrendamento. Bem, há um imenso leque de possibilidades para este Balcão Nacional de Arrendamento que está absolutamente concentrado na facilitação do despejo, como dizia a deputada Paula Santos, sem sequer passar pelos tribunais. E, portanto, isto, o que é que acontece, o que é que no fundo está aqui colocado, é o agravamento da desigualdade que existe em toda a articulação do mercado habitacional no nosso país. E eu não vou, como disse, prolongar a minha intervenção, queria só referir que sobre mercado habitacional o Bloco de Esquerda tem uma preocupação, que é a de que todos os intervenientes no mercado tenham o maior equilíbrio possível, que sejam garantidos todos os direitos desses atores, que haja uma preocupação essencial, para nós é essencial, que é a da coesão social e é também a do exercício concreto do direito à habitação. E para isto não é necessário desproteger nem senhorios e muito menos desproteger inquilinos. E parece que há aqui uma dinâmica que é todo o poder aos senhorios e desproteção total dos arrendatários. E com isso nós não podemos estar de acordo, como é óbvio, e por isso temos vindo a reclamar que haja uma reflexão profunda sobre o Balcão Nacional de Arrendamento, haja mudanças profundas e que, a manter-se um Balcão Nacional nesta área, seja não para despejo, mas sim para prevenir e para ajudar a que se encontrem soluções nesta área. Muito obrigado, Sra. Coordenadora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o Partido Socialista vai repartir aqui as intervenções. Sr. Deputado Luís Vilhena, depois eu próprio.
Eu vou ser muito breve. Aproveito para cumprimentar e agradecer aqui a presença do Sr. Secretário de Estado. Eu teria muito mais questões para colocar ao Sr. Secretário de Estado, mas mais sobre políticas de cidade e não propriamente sobre a questão desta revisão do NRAL que nós estamos aqui a trabalhar. Eu estava a dizer que acho positivo que existam condições para que o mercado de arrendamento funcione e que, que essa dinâmica contribua para uma cidade mais viva e qualificada. Gostava de confirmar, aliás já foi aqui referido por outros deputados, que um dos problemas que nós, das preocupações que nós temos tido aqui na discussão, é de facto, são os despejos por alguma justificação abusiva na evocação de obras profundas, e portanto estamos a trabalhar nisso, porque de facto a evocação das obras profundas é feita, do meu ponto de vista, até o próprio conceito não está de facto clarificado, e por isso muitas vezes é evocado por razões que não têm a ver propriamente com essas obras, não é? E portanto isso é uma questão que vamos de facto ainda clarificar dentro da discussão que vamos fazer para a semana. Relativamente ao Balcão Nacional do Arrendamento, eu ontem não me pronunciei sobre o assunto, mas gostava de o fazer. Eu julgo que este instrumento, este mecanismo que é o Balcão Nacional do Arrendamento, que serve para dirimir conflitos e outras situações do arrendamento, serve, no fundo, foi esse o objetivo, tornar mais célere esses processos, contribuindo assim para uma maior dinâmica do mercado de arrendamento. Relativamente ao... E, portanto, não, acho que retirando, portanto, da esfera judicial esses pequenos conflitos, eventualmente pode aligerar e dinamizar, de facto, mais o mercado. Agora, a forma como o atual balcão funciona, se eventualmente facilita a exposição de cidadãos mais desprotegidos, que neste sistema são despejados e que não têm grandes recursos para contestar, ou se, naturalmente, pelo facto de serem economicamente mais desprotegidos, são os cidadãos que também acabam por não cumprir o pagamento e, por isso, não, acabam por ser aqueles que aparecem mais nesse balcão, parece-me que, se calhar, é isso que acontece. Obviamente que esse balcão, para não se transformar no tal balcão de despejo, deve ser complementado com, e melhorado com outras soluções, como a questão do apoio social, eventualmente, não sei se através desse balcão, mas através de outro mecanismo, arranjar maneira de existir um seguro de arrendamento, mas isso, de facto, são melhorias e não propriamente, eventualmente, anular esse sistema que foi já montado. E era só aquilo que tinha para dizer. Obrigado.
Sra. Coordenadora, eu esqueci de dizer uma frase. Não se importa que eu só diga uma frase. Os dados que o Sr. Diretor-Geral ontem referiu em relação ao balcão e também as intervenções que hoje já ocorreram relativamente à falta de reclamações relativamente ao balcão, só demonstra a fragilidade dos utentes desse balcão, que nem sequer têm condições, mesmo depois de serem despejados, de fazerem qualquer tipo de reclamação. Isso demonstra a enorme fragilidade dessas pessoas. Obrigado, Sra. Coordenadora, pela sua tolerância.
Senhores deputados, somos livres aqui de nos pronunciarmos e sempre neste grupo de trabalho temos tido muita absoluto respeito. Já vou dar a palavra, mas agora, se não se importa, também posso... Pronto. Aquilo que eu vos ia perguntar era se querem que o Sr. Secretário de Estado responda já esta primeira ronda ou se querem ainda complementar a primeira ronda? O Sr. Deputado quer ainda reagir ao que foi dito pelo deputado de Bloco de Esquerda, é isto, não é? Certo, ok. Então já vamos fazer isso. Então, pronto, então eu até preferia, se os senhores deputados reagissem já, pedir que fossem sintéticos e para depois o senhor Secretário de Estado poder responder. Eu sei que estamos em plenário, Sr. Deputado, mas eu não costumo cortar a palavra a ninguém, portanto é um esforço de todos para sermos sintéticos. Sr. Deputado Jorge Oliveira pediu para reagir, é uma reação ao que disse o Sr. Deputado Pedro Soares, e o Sr. Deputado Álvaro Cachá Branco também pedia que fôssemos sintéticos, porque isso já ultrapassa a audição do Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. A primeira nota para dizer o seguinte: esta nossa audição tinha como tema Balcão Nacional de Arrendamento. E em respeito a esta matéria, eu só coloquei questões do Balcão Nacional de Arrendamento. E, portanto, se outras questões eu aqui não abordei em nome do parlamentar do PSD, isso não revela que não as considere importantes, que não, o PSD não tem opinião sobre as mesmas, também podia ter expresso. Foi em respeito pela ordem de trabalhos que apenas colocámos esta matéria e não outras. Portanto, ao contrário do Bloco de Esquerda, que colocou 99% de matérias que nada tinha a ver com o agendamento, eu coloquei 99% daquilo que aqui nos trouxe. Primeira nota. A segunda nota, porque eu de facto agora estou estupefacto, Sr. Deputado. Não é aceitável que o Sr. Deputado diga que os cidadãos não têm acesso nem a possibilidade de recorrerem ou de reclamarem, num caso de recurso para o Tribunal Judicial no âmbito do Bancão Nacional de Arrendamento, e outro de reclamação para o seu Poder de Justiça. Eu nunca tinha ouvido uma afirmação deste tipo neste Parlamento. Dizer que os cidadãos nem sequer sabem, nem podem, que ainda foi pior, fazer uma reclamação para o seu Poder de Justiça, e de facto é absolutamente inaceitável. Inaceitável. E em terceiro, estou a dramatizar, não. De facto,
Senhores deputados, nós temos que ser sintéticos.
E a terceira,
já percebemos que há uma divergência profunda, portanto, formulem a divergência e continuamos.
E a terceira, termino, só para recordar, o Sr. Deputado não esteve atento ao que eu disse, porque, de facto, eu terminei exatamente com as questões relacionadas com matérias de apoio social e a possibilidade de estender as funções do Balcão Nacional de Arrendamento nesta matéria, nomeadamente utilizando a plataforma eletrónica, que é aquela que já conhecemos, e coloquei, deixei naturalmente, a última questão foi exatamente nesse sentido ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Coronel.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Serei mais rápido, até porque não vou repetir, estamos todos com uma relativa pressa, mas começo por dizer que comungo de tudo aquilo que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira acabou de dizer e, portanto, eximo-me de voltar a repetir. Queria só dizer uma coisa muito rápida que eu acho extraordinário naquilo que eu vi aqui relativamente, não queria falar do Sr. Deputado Paulo Santos por canalizar com o devido respeito, peço-lhe desculpa para o Bloco de Esquerda, não me parece bem se fazer agora desta de outra maneira. Mas que é o seguinte, eu sinceramente fico um bocadinho estupefacto e acho extraordinário como é que a argumentação de quem defende a extinção do Balcão Nacional de Arrendamento seja é um mecanismo extrajudicial, não garante os direitos dos intervenientes e, portanto, é uma matéria que tem de estar no foro judicial e é no foro judicial que tem que ser resolvida e, portanto, esta matéria tem que ser devolvida aos tribunais. E depois dizem, críticas não têm ação social no Balcão Nacional de Arrendamento. Quem é que despejaram? Qual é a situação económica? Eu posso concordar com isto tudo, mas se forem os tribunais a resolver também não têm nem vão ter. Quais? Vão saber qual é a família? Vão saber qual é o agregado? Quanto ganha? Porque é que foi despejado? Vão encaminhar o tribunal para soluções de arrendamento? Não vão. Então, criem outras alternativas. Portanto, parece-me então melhor a parte final. É dizer assim, não propõem a extinção do balcão e querem nos usar para outra coisa qualquer. Será mais coerente. Agora, estas duas argumentações juntas é que não cabem nem fazem sentido. Era só isso que eu queria dizer.
Senhores deputados, eu creio que ficou patente as vossas posições, ficaram patentes as vossas posições. Eu queria só fazer aqui uma intervenção curta, dizer-vos o seguinte, senhores deputados. Nós, de facto, hoje estávamos, esta audição é no sentido de aprofundarmos as razões do Governo no que diz respeito a alterações que estão neste momento na nossa mão, nomeadamente a extinção do Balcão Nacional de Arrendamento, mas não só, também a alteração do regime jurídico de obras de empresas arrendadas, etc. É isso que estamos a discutir. Isto não impede que tenhamos que fazer, eventualmente, noutro dia, uma discussão mais profunda com a presença do Governo sobre o direito à habitação e sobre o próprio mercado de arrendamento. É a minha convicção, e agora digo aqui em termos pessoais, é a minha convicção que o mercado de arrendamento não está a funcionar basicamente porque falta confiança de um lado e do outro. E depois há muitas disfunções, muitas, não é só uma, há muitas disfunções. Está desequilibrado o pacote de direitos de um lado e direitos do outro, não há soluções de alternativa, não temos regulação do mercado de arrendamento suficiente, que aliás está prevista na Constituição, que o Estado deve ter esse papel, não o temos, não criámos rendas intermédias, não temos a chamada renda acessível, hoje em dia em toda a Europa se fala disso, portanto há aqui uma matéria muito mais vasta, que eu apelo que um dia destes comecemos a debatê-la, e já é do vosso conhecimento porque eu já vos disse, eu próprio estou a preparar uma lei quadra da habitação, porque é o único direito social da Constituição da República que não tem uma lei de bases. Uma lei de bases não é uma lei quadra, uma lei de bases. Todos os outros têm, e portanto o que nós temos é a Constituição e depois projetos ou programas, coisas que depois morrem e não aparece nada a substituir, como aconteceu com o PER. Portanto, temos aqui uma lacuna. Pronto. Relativamente à questão em concreto do Balcão Nacional de Arrendamento, Eu tenho muitas dúvidas sobre, pronto, o objetivo deste balcão e sobre esta necessidade de simplificar os processos de despejo, porque sou muito sensível exatamente às famílias com carências económicas que acabam por ser empurradas para a rua, porque não têm alternativas, e penso que o grande esforço a fazer aqui, e que não tenho visto desenvolvido nem pelo Governo nem pelos deputados, o grande esforço a fazer aqui seria trabalharmos entre a habitação e a segurança social no sentido de garantirmos que a segurança social existe quando as pessoas não têm acesso à habitação. Isto não está previsto. Os mecanismos de acesso à habitação, o Sr. Deputado Pedro Soares falou da habitação pública, mas nós temos que não podemos prover habitação pública a todas as pessoas que não conseguem encontrar no balcão, no mercado de arrendamento, mas também podemos fazer coisas que deem mais confiança ao mercado de arrendamento. E há duas coisas, para mim, fundamentais para dar mais confiança ao mercado de arrendamento. Aliás, três. A primeira já foi aqui referida, que é o seguro de renda, que gostaria de saber a opinião do Governo, e que é fundamental, porque se houver um seguro, o facto de o processo de despejo poder ser um pouco mais lento não tem problema nenhum, porque o senhorio é ressarcido. Portanto, esta é uma coisa que noutros países já existe e que podia resolver sem esta conflitualidade que este problema traz. Sendo certo que quando o senhorio não cumpre, quando o inquilino não cumpre o pagamento de renda, obviamente tem que haver uma denúncia, tem que haver um fim do contrato, tem que haver isto, quer dizer, as próprias associações de inquilinos reconhecem, quando os inquilinos não cumprem, tem que haver aqui uma sanção. Portanto, também não podemos estar a dar cobertura a situações dessas. Agora, temos é que perceber porque é que não cumprem. Não cumprem porque não podem ou não cumprem porque não querem. Se não cumprem porque não podem, tem que haver outra resposta. E é essa outra resposta que não há. Não existe, neste momento, nada. Existem umas coisinhas, como já vimos em outros vários casos, que são puramente pontuais. Temos que começar a construir essa solução alternativa. Portanto, seguro de renda, primeiro. A segunda questão, apoio social. Terceira questão, para mim, essencial, e não vamos desenvolvê-lo hoje aqui, mas que é essencial, é a fiscalidade. A fiscalidade sobre o arrendamento é completamente para fazer fugir qualquer pessoa que queira ter um arrendamento. Estou a falar do lado dos proprietários, portanto, a fiscalidade é absurda, e podia dar mais exemplos, mas estes três parecem-me essenciais. Há um quarto que tem sido utilizado noutros países, no nosso país ainda não, que é a informação clara e transparente sobre o mercado de arrendamento. Também não temos. Toda a informação que nós temos do mercado de arrendamento vem-nos dos portais e trabalhos feitos pelo lado dos proprietários. Todos os portais de acesso ao arrendamento são os, enfim, ou as plataformas de mediação, ou os proprietários, ou os mediadores, ou os proprietários. Não temos informação pública e podemos tê-la, uma vez que a autoridade tributária tem acesso à informação pública real, dos contratos de arrendamento reais e não aqueles que são anunciados. Porque uma coisa é o que se põe num portal a anunciar o valor de renda, outra coisa é depois o contrato que se faz exatamente, que muitas vezes é mais baixo. Portanto, temos aqui várias direções. Eu desculpe-me ter feito esta introdução tão grande, Sr. Secretário de Estado, mas o que eu queria perguntar-lhe era, o que é que nós podemos fazer agora, já, ou o mais depressa possível, ou quando o Governo entender que há condições para isso, o que é que nós podemos fazer para encaminhar as pessoas que são colocadas na rua e têm carência económica, para o direito à habitação? Esta questão para mim é crucial. Prende-se com o Banco Nacional de Arrendamento na medida em que, como já foi aqui dito, ele não tem essa informação. Portanto, como é que nós podemos suprir isto? Pode ser o IRU, como o Sr. Deputado Jorge Oliveira disse, pode ser as redes sociais de todos os municípios, pode ser os municípios, pode ser a Segurança Social, pode ser alguém, mas isto tem que estar definido. Porque isto não estando definido, nós estamos aqui efetivamente com uma situação extremamente angustiante, pelo menos para mim, e que corre o risco de colocar pessoas por razões que lhes são alheias, não apenas porque são baldas ou não querem pagar, mas por razões mesmo de insuficiência, colocá-las na rua, o que é, de facto, uma coisa que temos que procurar que não aconteça em Portugal. Peço desculpa, mas tinha que dizer estas várias questões. Sr. Secretário de Estado tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, penso que já não temos senhoras deputadas na sala. Vou-me apressar para não ficar mesmo vazia. Eu sei que estou em plenário e, portanto, com certeza tenho outras coisas para fazer também. Vamos lá ver. Eu acho que estamos todos de acordo que é preciso garantir os direitos de todos os atores naquilo que nós habitualmente designamos por mercado de arrendamento. Porventura teremos diferenças relativamente à forma de garantir esses direitos, mas penso que é consensual nesta sala de que não se trata de inquilinos contra senhorios ou vice-versa, trata-se de, enfim, atores com papéis diferentes e que têm naturalmente as suas expectativas e os seus direitos que devem ser garantidos. Não estou tão catastrofista relativamente ao funcionamento do mercado de habitação, do mercado livre de habitação. Eu acho que é um mercado que está a fazer o seu caminho, acho que tem muitas imperfeições ainda, mas acho que com alguma frequência temos todos, eu incluo-me nesse grupo, a tentação de confundir aquilo que resulta das dificuldades ou do quadro socioeconómico da população com aquilo que resulta do funcionamento de um mercado. Quer dizer, as pessoas de facto têm dificuldades, é o que é, e portanto, enfim, podemos sempre, ou poderíamos, em tese, sempre criar uma qualquer lei que diria que, havendo casas, elas são ocupadas por pessoas que tenham ou não tenham dinheiro para pagar a renda, mas nesse caso já estaríamos a prejudicar um dos lados, portanto os direitos de um dos lados. E portanto acho que uma coisa é o mercado de arrendamento, outra coisa é o quadro socioeconómico da população que lhe permite ou não aceder, e uma terceira coisa que também está às vezes um bocado misturada nisto é, num determinado quadro legal e regulamentar, haver a administração da justiça. São coisas diferentes. Quando se fala no caso do balcão de arrendamento, que eu guardarei para o fim, parece-me que é a questão mais central aqui, quando se fala de, através do balcão, encaminhar as pessoas que, de facto, por alguma razão, tiveram que ser despejadas, evidentemente que é um objetivo muito nobre, mas, mais uma vez, eu acho que estamos a misturar conceitos, acho que isso deve e tem que ser feito, mas o objeto do Balcão Nacional de Arrendamento é outro. Bom, dito isto, apesar de terem sido aqui colocadas algumas questões, enfim, que porventura extravasam o objetivo desta audição, e eu não deixarei assim muito brevemente de lhes tocar, foi colocada a questão da disponibilidade ou da oferta pública de habitação, já que há pessoas que de facto que carecem ainda dessa habitação. Eu devo dizer que o Governo tomou muito boa nota de um projeto, de uma resolução aprovada na Assembleia, que penso por unanimidade, que instava o Governo a fazer um levantamento das carências de habitação, sobretudo das pessoas que estão alojadas de forma precária. Vamos fazer esse levantamento e, em função desse levantamento, procuraremos desenhar uma eventual necessária intervenção extraordinária que, do nosso ponto de vista, deve acontecer muito mais no âmbito do PRO-Habita. Portanto, utilizar por reabilitação imóveis já existentes, e dessa forma temos a possibilidade de, com o apoio do Estado, criarmos aqui alguma oferta extra. Depois, evidentemente que o Governo tem no terreno agora a entrar quer o Fundo da Reabilitação, quer o Reabilitar para Arrendar, que são programas de reabilitação que têm implícito o conceito de disponibilizar focos com rendas acessíveis, e por rendas acessíveis, ninguém sabe exatamente o que é, e enquanto não for, digamos, precisado esse conceito, importa dizer que são rendas abaixo do valor normal do mercado, não é? Evidentemente que isso tem que ser feito em determinadas condições, isso nunca é imposto a um senhorio, mas é sempre na lógica de um incentivo para que isso possa acontecer. Foi também levantada aqui a questão pelo Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, a questão do congelamento e, portanto, daquela extensão de 5 para 10 anos. Eu gostava de, eu já o disse várias vezes e gostava de, enfim, de clarificar. Vamos lá ver. Desde logo, o que está aqui em causa é encontrar-se um período que consideramos equilibrado de transição daqueles contratos anteriores a 1990 para uma determinada tipologia de inquilinos para o mercado livre, portanto, esta transição. Dizer-se que não compete ao Estado, não compete aos privados, portanto, aos proprietários, aos senhorios, fazer política social de habitação e, portanto, suportar essa incapacidade desses inquilinos de pagar rendas, bom, eu posso inverter o argumento, posso sempre dizer que esses contratos foram contratos que foram assinados entre duas partes privadas, um inquilino e um senhorio, de forma livre, no contexto do quadro legal que existia à altura, e, portanto, por que razão é que esses contratos não fazem a sua vida normal e é que o Estado tem que intervir? Aliás, é justamente por essa razão é que já a lei de 2012, portanto, da autoria do anterior governo, previa um período de salvaguarda de 5 anos. A nossa diferença é que nós achamos que o período de salvaguarda razoável é de 10 anos e não de 5 anos. E mesmo em relação a isso, quando se fala de congelamento de rendas, convém precisarmos deste conceito, porque senão pode acontecer, como aconteceu aqui há uns meses atrás, o ano passado, que um jornalista da Bloomberg me veio entrevistar, perguntando, então mas vai haver o congelamento de rendas em Portugal outra vez? E eu dou agora a explicação que dei à data, sendo que agora tenho dados um bocadinho mais atualizados. É que estamos a falar primeiro, repito, de contratos anteriores a 1990, questão número 1. Questão número 2, estamos a falar de inquilinos com idade superior a 65 anos e que, pela lei da vida, vão ficando cada vez mais velhos, até que um dia, o que acontecerá a todos nós, se extinguirão. Depois estamos a falar de inquilinos também com capacidade, com incapacidade, um grau de incapacidade superior a 60%. E estamos a falar de inquilinos que têm um rendimento anual bruto corrigido inferior a 5 rendimentos, retribuições nacionais, mínimas nacionais anuais. E, portanto, é um grupo muito pequeno de população fragilizada e de contratos antigos. E agora vamos aos números. Existem em Portugal 724 mil contratos de arrendamento. Isto são os dados a partir do recibo eletrónico, que ainda tem uma margenzinha que não está atualizada. Portanto, eu faço esta ressalva. Mas já está bastante generalizado, como sabem, não é? Não, já está bastante generalizado, sabe? Mas quer dizer, muito bem. Desses 724 mil contratos, 487 mil são de arrendamento habitacional. Ok? E estamos a falar, no caso do tal grupo que eu referi há pouco, de 7.181 inquilinos. Portanto, falamos de 1% do total dos contratos existentes e, se quisermos cingir apenas aos contratos habitacionais, de 1,47%. Portanto,
o senhor está preciso aqui uma questão que é importante. Estes inquilinos são os que têm ou mais de 65 anos ou deficiência e
o rendimento RABC inferior a 5 retribuições.
Não estão que têm RABC inferior a 5, mas que não têm nem esta idade nem esta deficiência.
Não, não estão. Portanto, são aqueles que são objetos da extensão. E, portanto, não é congelar, ou seja, não é congelar, mas eu disse na minha primeira intervenção que na nossa perspectiva estes é que devem ser objeto da extensão do período de salvaguarda. Portanto, estamos a fazer apenas um período de salvaguarda por mais 5 anos, de um grupo muito reduzido, 1,47%, de pessoas que é um segmento frágil da população e que fatalmente, como digo, pela lei da via se vão extinguir. Associar ou converter isso num congelamento das rendas em Portugal, acho que, pronto, enfim, no quadro do discurso político eu percebo, cada um extrema os adjetivos para o lado que mais lhe pode interessar, mas não corresponde à realidade. Como? Pronto. Mas quer dizer, mas parece-me excessivo. Pronto. Este é o esclarecimento sobre isto, enfim, e conhecemos bem as nossas divergências e não parece que seja isto que se converta numa questão de fundo insanável. Depois, vindo agora ao Balcão Nacional do Arrendamento, enfim, que é a questão, enfim, de fundo, que foi colocada aqui pelos senhores deputados. O Balcão Nacional de Arrendamento pretende trazer algumas características que não fomos capazes de criar no funcionamento normal da Justiça. Pretende trazer celeridade, pretende trazer especialização e pretende trazer ao mercado de arrendamento segurança. É interessante lançar a ideia de que, bom, poderíamos ter um seguro de arrendamento e isso resolveu os problemas, um seguro contra o incumprimento. E existe em alguns países. Mas esse projeto já foi tentado muitas vezes em Portugal, ninguém conseguiu fazer. E ninguém conseguiu fazer porquê? Porque as seguradoras só são capazes de segurar um bem se tiverem alguma segurança. Não é? E essa segurança é por um qualquer mecanismo que traga celeridade, que traga especialização e que traga justiça aos putativos projetos de despejo. Ou seja, não é possível por parte de uma seguradora fazer um seguro e depois, para um qualquer bem, sabendo que se houver litígio relativamente a isso, que isso vai demorar 3 ou 4 ou 5 anos. Isto é uma realidade, isto não é tomar partido por lado nenhum. Isto são factos, não é possível. É por essa razão que ainda não se conseguiu. Porque este projeto não é de agora, do seguro de renda. Ele existe há muitos anos, esta ideia existe há muitos anos em Portugal. Mas, de facto, quer dizer, as seguradoras não o farão. E eu, aí, nesse aspecto particular, até sou capaz de as perceber. Portanto, aquilo que nós sabemos é que os projetos, ou melhor, as ações de despejo que decorrem nos tribunais comuns de primeira instância demoram na zona dos 20 meses. Está aqui, a por data publica esses dados, portanto anda entre os 15 e os 20 e poucos meses. Mas isto são os processos são concluídos, porque os que não são concluídos não é possível dizer qual foi a duração deles. E estão lá todos a entupir os tribunais. Portanto, estamos a falar de anos, muitos anos. Portanto, e esse é de facto um problema. Quer dizer, eu posso ter esta ideia que se transforma rapidamente numa ideia idílica de dinamizar o mercado de arrendamento. E porquê idílica? Porque se eu não trouxer qualquer mecanismo de segurança relativamente às partes, e o balcão de arrendamento é suposto, o balcão, ou com este nome ou com outro qualquer, um qualquer procedimento especial, é suposto proteger as duas partes, proteger também os inquilinos, se eu não fizer isso, então não estou a ver que seja muito fácil dinamizar um mercado de arrendamento. Bom, o que é que este O que é que há aqui de particular neste Balcão Nacional de Arrendamento, cujo nome, efetivamente, portanto, ele destina-se ao despejo, ele destina-se a implementar um procedimento especial de despejo. Portanto, há aí uma questão de nome, e aí, caro deputado Pedro Soares, já falámos sobre isso, dou-lhe toda a razão. Agora, independentemente disso, trazer objetivos de política social nos quais seguramente aqui todos nos reconhecemos, para o contexto particular de um procedimento especial de despejo, acho que não ajuda à causa. Vamos lá ver. Eu acho que é preciso dar um bocadinho de tempo ao tempo. Acho que, já o disse, e sabe que já o disse, é preciso olhar para este balcão e eventualmente introduzir-lhe melhorias, mudar-lhe o nome, o que quer que seja. Acredito mesmo nisso. Agora, eu acho que a existência de um procedimento especial de despejo que permita despistar logo as situações que são óbvias, e é preciso dizer que no contexto do despiste destas situações, 50, um bocadinho mais de 50% das ações que entram lá são imediatamente anuladas, o que significa que são decididas a favor do inquilino. Isto são dados, não é? A favor do inquilino. Eu sei que muitas delas, agora é preciso dizê-lo também, muitas delas é por processos mal instruídos, porque um dos erros básicos e que são constatados nesta primeira triagem por parte dos inquilinos é que, de facto, os processos são mal instruídos, e são mal instruídos muitas vezes porque o senhorio não notifica o inquilino das condições para proceder ao despejo, e, portanto, não notificado, não está nada a contar. Essa é uma das razões. Vamos agora ao detalhe, porque, naturalmente, imagino, antes de vir cá, também fiz, como é a minha obrigação, o trabalho de casa. Agora, vamos lá ver. Simplesmente extinguir o Balcão Nacional de Arrendamento e não deixar nada no seu lugar, não deixar que exista um mecanismo de, digamos, celeridade, especialização e justiça no seu lugar, eu acho que não ajuda à causa. Eu acho que não dinamiza o mercado de arrendamento e, no fim do dia, significa que não ajuda os inquilinos. Reduz a oferta, afasta as pessoas. Ou então, se não afastar os senhorios da colocação de fogos no mercado, reflete-se no preço, porque quando reduz a segurança, o preço sobe. Isto é uma lei da economia, e, quer dizer, por muito que nós queiramos, aplica-se a todos nós a aplicamos no nosso dia-a-dia. E, portanto, isso vai acontecer. O que o balcão pode ser melhorado? Ah, seguramente pode ser melhorado. Vamos trabalhar nisso. O que eu digo é, não acho que seja o momento já de fazer isso. Acho que temos a legislatura, acho que vamos, e eu quero olhar para isto, e naturalmente, como digo, isto aqui no fim do dia há de ser aprovado na Assembleia da República, mas eu, enquanto Governo, quero ter opinião, gostava de ter opinião sobre isto, e acho que podemos melhorar relativamente esta matéria. Mas, como digo, e enfim, gostava que ficasse um bocado com esta ideia, eu acho que medidas que retiram a segurança no mercado são medidas que não ajudam esse mercado e, no fim do dia, como digo, prejudicam, eu acho que prejudicam mais os inquilinos do que prejudicam os senhorios, porque os senhorios podem sempre fazer refletir no preço. Os inquilinos vêm, digamos, preço mais alto e vêm a oferta a ficar um bocadinho mais rarefeita. Mais questões. A senhora arquiteta Helena Roseta pergunta se... O que fazer, e agora entramos na outra dimensão, que eu reputo muito importante, mas eu gostaria de ter aqui esta delimitação dos problemas. Uma coisa é o tratamento da judicial ou extrajudicial da questão do despejo, outra coisa é a garantia, digamos, da proteção social das pessoas, e ainda em relação ao procedimento especial de despejo, quer dizer, vamos lá ver. Objetivamente não retira da justiça, portanto, se eu deduzir a oposição, aquilo cai na justiça. Agora, dir-me-ão, as condições que são disponibilizadas aos senhorios para interpor uma ação no Balcão Nacional de Acesso não são exatamente iguais àquelas que são impostas ao inquilino quando tem que se defender. E há inquilinos efetivamente desprotegidos, no sentido em que têm um prazo curto, têm que imediatamente trazer um advogado ou um solicitador. Ou seja, podemos melhorar claramente isso, no sentido de equilibrar as duas partes. Podemos, devemos fazê-lo. Gostava que ficassem com esta ideia. Depois, a senhora arquiteta diz-me, pergunta-me, senhora deputada, perdão.
Igual
é as duas coisas. Pergunta-me o que fazer realmente às pessoas que, independentemente de ser num procedimento especial de despejo ou por outra razão qualquer, que ficam sem casa, portanto são despejados. Portanto, isso é uma questão de outra natureza, importante, porventura a mais importante, não é? Eu acho que, primeiro, continuar a dizer, como eu próprio tenho dito, porque é o mecanismo de que disponho, de que as pessoas devem ir ao Iru e inscrever-se numa habitação social, pá, claro que devem, podem fazê-lo, etc. Provavelmente, como sabemos, ficarão à espera algum tempo, porque as habitações não nascem pelo lado. Portanto, isso são os instrumentos que temos. Eu acho é que as pessoas, é que não há em Portugal um, agora vou-te chamar balcão, não me ocorre uma melhor palavra, que apoie efetivamente estas pessoas e que lhe diga quais são as suas opções. E eu acho também que, mais tarde ou mais cedo, vai ter que ser criado uma qualquer espécie de subsídio de renda que permita proteger essas pessoas, porventura apenas face aos recursos disponíveis do Estado, apenas às pessoas efetivamente mais carenciadas, ou seja, aquelas que têm rendimentos mesmo muito baixos, ou seja, aquelas que inevitavelmente ficam sem opções, na rua, portanto, acho que vai ter que haver algo nesse sentido. E, portanto, só vou lhe dizer, Senhora Deputada, que estamos preocupados, estamos a trabalhar e isto será seguramente um trabalho que tem que ser feito conjuntamente connosco, que tutelamos, o Ministério do Ambiente tutela o setor da habitação, mas também com o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, que, como sabe, tutela justamente a Segurança Social. Muito obrigado.
Podemos dar por terminada a audição, agradecer ao Senhor Secretário de Estado, enfim, a sua presença e as suas explicações. Agradecer também a todos os senhores deputados, isto agora fica gravado e naturalmente já temos aqui bastante matéria também para a nossa reflexão e para nos ajudar a melhorar a lei que temos em mãos. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado.